Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Diretamente do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde todas terça-feira, das 18h30 às 19h, a gente tem o prazer de estar levando para os companheiros ouvintes do nosso programa, há mais de 10 anos, informações da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ, e, como sempre, frisamos aqui, também, não só para os aposentados e pensionistas, como os companheiros da ativa, e é lógico, também informações de outras categorias, não só petroleiro. E eu quero, então, mais uma vez, dar boa noite aos nossos ouvintes, assim como os companheiros que compõem aqui a mesa, companheiro Furtado, companheiro da direção do Sindipetro RJ, companheiro da empresa privada, companheiro aposentado de Manguinho, que desde 2002 está aqui na luta, defendendo aí o companheiro lá de Manguim, como também o companheiro Haroldo Ferreira, companheiro petroleiro aposentado, que também está sempre no nosso movimento, nas nossas mobilizações, companheiro que é um dos componentes da comissão de base dos aposentados do Sindipetro RJ, eleito em Assembleia dos Aposentados. Então, boa noite. Boa noite, companheira Rosa, também que está ali nos apoiando, nossa jornalista, que está ali no comando técnico da Rádio Petroleira. E eu quero, então, passar aqui para o companheiro Furtado, para que ele possa estar dando aqui o seu boa noite e suas considerações iniciais. Mais uma vez, obrigado,
Furtado. É isso aí, companheiro Roberto. Boa noite a você, boa noite ao companheiro Haroldo, boa noite à nossa sonoplasta, né? Técnica de som, a nossa companheira Rosa. Companheiro, a gente sempre inicia o nosso programa com diversos assuntos que temos, né? E essa semana é uma semana, de uma certa forma, bastante dinâmica, né? Até porque os trabalhadores estão tendo posicionamento, os trabalhadores do sistema Petrobras estão de greve, a gente vai falar um pouco, mas, evidentemente, também falar do que tange aos aposentados, né? Este é um ano que a gente. Este é um ano que vão acontecer as eleições, não só no nosso Sindipetro, mas também na Papel, né? Sim. E como a gente sempre está comentando, a gente está vendo aí que algumas coisas ou alguns fatos estão acontecendo e que no decorrer do programa a gente vai fazer o comentário.
Companheiro. Ok. Companheiro Haroldo. Prazer aqui e tendo conosco o nosso programa, você que é um batalhador, pertence à Comissão de Base do Aposentado, que procura, junto com outros companheiros da comissão, está dando um apoio a gente ali, a Secretaria dos Aposentados precisa desse apoio, porque não é fácil três diretores encarar, como dizer assim, o movimento sindical. Então, se não tiver um apoio, a colaboração de outros aposentados, mesmo que não esteja na direção do sindicato, fica difícil. A nossa luta é muito grande. Está aí, como o Furtado falou, nós temos aí, no dia a dia nosso, é complicado. E aí, com relação à nossa PETS, à nossa AMS, nosso benefício farmácia, os nossos acordos coletivos no geral, e aí, ultimamente, o nosso PED que nós estamos pagando, enfim, agora com a greve. E são várias situações em que o aposentado é envolvido direto ou indiretamente, como o próprio agora a questão da greve que está aí com a categoria petroleira, onde na nossa assembleia, a última agora que aconteceu no dia 4, nós tivemos uma discussão lá se iríamos votar, como está nas sessões de assembleia, pela greve ou não. E fizemos uma discussão onde teve dois companheiros votando a favor de que votássemos, né, ali na nossa Assembleia a favor da greve ou contra a greve. E tivemos dois companheiros também defendendo contra os aposentados estarem votando ou a favor ou contra a greve, porque nós já comentamos isso aqui algumas vezes, anteriormente, alguns anos atrás, nós votávamos, né, nessa pauta, item greve. E quando a gente acabava votando a favor da greve, aí vem no artigo 200, 300, 500 pessoas numa assembleia nossa, e isso no somatório geral, né, das outras sessões de assembleia, acabava com votos aposentados sendo superior àqueles que votavam contra. E os companheiros da ativa começaram a questionar como é que pode os aposentados e pensionistas votarem a favor de uma greve aonde legalmente eles não fazem, não podem fazer, e falavam para a gente, não, eles não estão arriscando o emprego deles, nós da ativa que estamos arriscando. Então, nós começamos a entender isso em uma determinada assembleia dos aposentados. Então, nós tiramos e votamos que não iríamos mais votar nesse item greve, assim como foi também da PLR, da participação de lucro e resultado dos companheiros da ativa, porque nós, aposentados e pensionistas, não temos direito. Nesse item até existe aí uma discussão. Mas então resolvemos não votar mais nesses itens PLR e greve. Então, de novo, no dia 4 agora de fevereiro, pela uma maioria, votamos que não votaremos no item greve. Acabou. Porém, na medida do possível, estaremos junto com os companheiros fazendo a greve, ajudando na realização da greve, porque somos a favor da greve. Ainda mais na situação que se encontra aí a Petrobras, os companheiros demitidos aí da Fafem, que nós vamos estar falando nesse item. Mas eu quero passar para você, para que você possa então estar dando as suas considerações iniciais, e mais uma vez, obrigado pela participação.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto, obrigado aos amigos deputados, companheiro Furtado, Fazinha, Vê. Realmente, eu sou Haroldo, né, faço parte do Comissão de Base, aposentado, sou representante na FAPERJ, também na Federação.
Isso, no Conselho de Representação, na FAPERJ, bem lembrado.
Mas, Roberto, realmente eu estou vivendo lá essa situação, nosso clima dentro lá do Sindipetro, mas quando você falou, eu concordo, eu acho que a gente não deve votar na greve, nós aposentados, mas eu questiono uma outra coisa. Quando eu trabalhava, quando eu estava na ativa, eu fiz muita greve, eu participei, eu levei justa causa, em todos os movimentos eu ganhei. Então, nós temos direito também de levantar, porque se a Petrobras está crescendo, está, nós trabalhamos muito. Essas vantagens, muitas coisas que nós adquirimos, que os ativos conseguiram, foram brigas nossas. Então, nós temos o direito de eu acho que a gente pode realmente votar, declarar o nosso voto contra ou não nas greves. Mas, no cômputo geral, eu acabo concordando que realmente tudo bem, deixa que eles decidam. Nós fizemos agora uma votação no PED, lá no nosso sindicato, nós aposentados, onde houve até divergência, acabou vencendo o PED, mas nós temos que participar sim, temos que, nós somos parte dessa luta. Agora, ok.
Tá bom, Haroldo, a gente vai para a pauta, então, de qualquer maneira, é legal os aposentados estarem votando. Legal é, de direito é, como você frisou. Até porque a Petrobras acabar, afeta a gente também, os aposentados, e até pensionista, é lógico.
Com certeza.
E aí, nós temos o nosso fundo de pensão Petro, também vai ser afetado. E aí, dentro desse contexto, né, os companheiros que estão sendo demitidos, e a ideia é a privatização geral, é a venda disso tudo. Então, aos poucos, isso pode vir a acontecer, que 90% da Petrobras seja privatizada ou mais, e que vai afetar a nossa MS, o nosso fundo de pensão. Então, é legal. Porém, veja bem, é como os companheiros da ativa falavam. Nós votamos, mas hoje a gente não arrisca mais o nosso emprego. Quem arrisca, quem vai parar a unidade, vai parar a refinaria, enfim, não somos nós os aposentados, são eles. E dentro do contexto, quem de fato vai perder ou ser penalizado, são eles. Nós fizemos a nossa parte, nós fizemos greve, participamos. Então, hoje, quem tem que decidir de fato são eles. Se eles decidirem, por exemplo, de não fazer greve, nós também vamos ser prejudicados, porque a foice está passando. Então, a maioria resolve não fazer, não defender até não só o seu direito ali, o seu emprego, como deixando também que outros companheiros lá sejam demitidos, como está acontecendo aí com a Fafem lá do Paraná, e como aconteceu com a BR Distribuidora, com a Companhia de Gás, isso aí vem acontecendo há muito tempo. E que nós falamos, essa greve já era para ter saído nesse último acordo coletivo de 2019. O tempo passou, tarde demais, mas nunca é tarde para a gente defender o nosso direito. Por isso nós, aposentados, ainda estamos na direção do sindicato, no movimento sindical, para defender o nosso direito, que cada ano, cada acordo coletivo, nós estamos perdendo. No mínimo, desde 1996, a gente vem perdendo, com todos os acordos coletivos, a gente vem perdendo. Perdendo nosso poder aquisitivo, na Petro, na MS, enfim. Então, apenas atendendo o pedido dos companheiros do ativo, a gente se abstém, faz uma declaração de voto, que estaremos junto àqueles que podem, como nós fizemos agora. No dia 4, nós tiramos na nossa Assembleia esse posicionamento, não vamos votar nem a favor nem contra, estamos se abstendo, porém, com a declaração de voto, que estaremos lá presente, e fomos, na quinta-feira, dia 6, 30 e pouco aposentados, lá em frente do Edis, solidariedade a esses companheiros que estão sendo demitidos, contra a venda, no geral, de toda a refinaria, contra a privatização e, principalmente, em defesa da Petrobras, da Petro, da nossa MS e, é claro, com isso, em defesa da soberania nacional. Eu passo para o companheiro Furtado, com certeza o companheiro deve ter alguma coisa a falar.
Olha, de uma certa forma, viu, Haroldo, e mesmo do que o companheiro Roberto está falando, de uma certa forma é muito complicado nós, como aposentados, termos determinadas posições com referência até à greve, né? Porque é comum a gente escutar, bom, vocês podem votar a favor, mas vocês não fazem greve, vocês não vão sofrer as consequências que a gente está sofrendo. E a gente, de uma certa forma, percebe isso, né, companheiro? Até porque, mesmo a gente votando, se fosse o caso, e a gente não leva mais isso para votar em votação, a gente percebe que os companheiros aposentados votando, mas têm dificuldade, inclusive, de participar, né? A gente percebe isso aí. Então, é um fato que a gente, de uma certa forma, até para defender os nossos interesses, né? Porque hoje você vê, o aposentado, de todas as maneiras, ele é marginalizado. De todas as maneiras, todos os segmentos políticos, ele é marginalizado. Então, nós não podemos fazer com que mais essa marginalização se acentue em determinados pontos de vista nossos ou em determinados pontos políticos que a gente participa.
Conselheiro, pode falar.
Companheiros, realmente, eu concordo. Eu acho que a gente não devemos realmente votar. Eu só fiz essa colocação para lembrar para os nossos companheiros da ativa, que nós brigamos também, nós lutamos, nós apanhamos muito. Com certeza tem uma história para contar, Roberto tem uma, nosso amigo Furtado também tem, mas é para lembrar. E continuamos aqui na briga. Nós temos que defender, nós temos uma luta muito forte, muito grande, porque, como o companheiro Roberto falou, nós estamos perdendo muita coisa. Perdemos muito, mas não vamos perder a nossa empresa. Nós vamos batalhar. Enquanto tiver um vivo, nós vamos estar brigando e brigando muito contra esse governo aí covarde, que não faz nada para o povo e fica aí se vangloriando aí. Mas vamos lá, estamos aí, estamos na luta.
Olha só, você falou, a questão é se nós não podemos perder a nossa dignidade e nossa moral. Fizemos greve, fomos penalizados, estamos aí na luta, isso é importante. E aí a Petrobras fez um chamamento para os companheiros aposentados, principalmente aqueles trabalhando em refinaria, em unidade, para suprir o caso de alguns companheiros que estão em greve. Ana fez um chamado aos aposentados. Mas nós sabemos e temos consciência disso nos nossos acordos coletivos e na nossa greve, que muitos companheiros também da ativa foram suprir esses outros companheiros da ativa em certas unidades, em refinarias, enfim. Então isso aí acontece há anos. A empresa utiliza isso, não só isso, como ela contrata também mão de obra, né? Terceirizada, né? Empresas privadas para estar suprindo nessas greves, companheiro que entra em greve, seja na refinaria, seja em navio, em plataforma, qualquer unidade até operacional, ela faz isso. Bom, e houve, inclusive, uma apelação do companheiro da Edson, que eu concordei com ele, quando ele fez um vídeo, né, pedindo que fosse divulgado, nesse sentido, que os aposentados não fossem participar desse chamamento. Mas aí deixa muitas dúvidas, e muitos aposentados depois ligaram para mim, mandaram e-mail questionando, porque só fala dos aposentados. E é claro, o cara que aceitar é pelego mesmo. Mas eu quero deixar bem claro, como eu respondi para ele e para outros, que o pelego é também muito ativo. Então não é só o aposentado. Aí dá a impressão que nessa pelegagem, que não deixa de ser, são só os aposentados não ativos. Aí tem gente que diz, pô, mas que está sofrendo há 20 e poucos anos, perdendo dinheiro, perdendo poder aquisitivo. É verdade, é realidade, como nós falamos aqui perto da MS, é verdade sim. E alguns companheiros da ativa, principalmente nosso acordo coletivo, que quando chega a proposta que vem discriminando os aposentados, votam a favor de aprovar aquela proposta. E não quer saber dos aposentados e pensionistas, estão perdendo. E estão perdendo, sim, desde 96. Então, é bastante perda. E aí alguns aposentados que acabam indo aceitando esse dinheiro a mais, aí alega que é para suprir alguma coisa, a sua dívida, as suas perdas durante a decisão do acordo coletivo. Então, cada um vai ter seu motivo, né, para estar presente ou não. Então, eu quero dizer que tanto pelego tem da ativa, tem da aposentada. E aí tem uma discussão, companheiro. Tem um monte de companheiros da ativa, que estão lá na ativa, que já são aposentados. Já são aposentados até pelo próprio INSS e outros que já têm tempo para se aposentar. E que muitos deles que estão lá na ativa, que já estão aposentados, acabam indo, sendo transferindo ou apoiando, ou não participando da greve. Então, tem perigo de tudo que é jeito, de tudo que é modo. Então, não são só um aposentado, de repente, que poderá ir participar disso. Então, não sou a favor, não sou a favor, mas tivemos reclamações em função desse vídeo. Não que o ADS estivesse totalmente errado. Eu acho, e já falei com ele, foi de repente ele achar que só o aposentado queria estar suprindo essas ausências. Não, tem companheiro da ativa. Mas eu passo aí para o Furtado também para que ele possa estar falando sobre isso.
Olha, companheiros, é uma situação extremamente complicada. Por que é complicada? Hoje o aposentado, ele tem uma situação diferenciada, né? Você vê os benefícios que ele recebe, não só da Petros, mas inclusive o aposentado do sistema Petrobras está numa situação de penúria. Penúria, né? Porque com essa situação aí da Petros, né, onde ele está tirando, tentando equacionar, eu não sei se vai conseguir equacionar um rombo aí de 32 bilhões, né?
36 bilhões,
já fazendo até a correção. Não sei como é que vai sobreviver esse aposentado com referência a isso aí. E agora, mais, né? E a gente vai tentar ver como esmiuçar esse assunto, já está se falando, inclusive, tributar o aposentado em INSS, que talvez seja pior, companheiro. Pior. A gente está vendo aí, no mundo, né, a gente não pode dar essa informação, porque precisamos ter mais detalhes com referência a isso aí, né? Não podemos ser leviano de levantar uma questão sem que a gente tenha o conhecimento bastante acentuado no que tange isso aí. Mas, se vir acontecer, então é de 7,5% a 22%.
É isso aí.
Olha só, em sendo taxado o aposentado. Mas a gente precisa com mais detalhes para falar isso aí. Agora, especificar determinadas posições, ou então levar, acreditar que é só uma categoria que participa disso, é complicado, até porque existem os dois lados, né, companheiro? Existe o lado do ativo, existe o companheiro aposentado trabalhando e existe o companheiro aposentado já, de uma forma geral. Então, não podemos fazer essa discriminação em cima dos aposentados. É melhor, antes de fazer comentário, analisar direitinho aquilo que fala.
Tá certo. Haroldo, comentário sobre isso?
Sim, sim. Inclusive, nós estamos vivendo esta situação. Estamos com dificuldade em trazer para a nossa eleição, aí, para a nossa chapa, os ativos. Porque é uma covardia muito grande, estão sendo muito pressionados. Inclusive, três colegas nossos foram penalizados, perdendo funções, ficaram isoladas e, graças a Deus, retornaram. A nossa justiça ganhou e retornaram ao trabalho. Então, é isso. Imagina, se a gente ficar fraco, não tiver pessoas, principalmente ativos, para brigar, aí vai vencer. Vai vencer, é como é dito, se você se esconde, se você não aparece, não vai ser visto.
Com certeza.
Então é isso, aí é onde o mal vai vencer o bem. Então a gente tem que realmente batalhar, correr atrás. E vamos ver, nós estamos no caminho aí, se Deus quiser. Deus é brasileiro, né?
Ok. Bom, eu quero lembrar antes aqui, né, eu acabo esquecendo, que esse programa é de número 488 e hoje é dia 11 de fevereiro de 2020. Eu quero aqui dar uma lida rapidamente, né? A greve petroleira começou aí no dia 1º de fevereiro, a FUP já está aí com 10 dias, a FNP oficialmente, as suas bases começaram no dia 7, né? Dia 7 agora de fevereiro, e diz o seguinte: quantidade de unidades sem greve e adesão dos grevistas, provavelmente a maior greve já feita pelo movimento petroleiro. Na última sexta-feira, dia 7, começaram a entrar em greve as bases da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros. Mas a grande novidade dessa greve são as plataformas que produzem o petróleo do pré-sal, que entraram na greve. Estamos falando das plataformas que juntas produziram em dezembro de 2019 mais de 850 mil barris por dia, gerando um faturamento bruto de cerca de 56 milhões de dólares por dia para a Petrobras. Por isso, os ataques do TST e da direção da empresa tem sido grande. Então, há de convir que uma paralisação de qualquer plataforma dessa vai ter uma diminuição muito grande desse lucro. Então, teria mais aqui a comentar. Eu acho que a categoria está de parabéns, sim. Já, como eu falei, deveria ter saído lá em setembro, outubro e novembro no acordo coletivo, estariam até mais coberto em função do acordo coletivo, mas também falei que nunca é tarde para começar. Eu sou um que sempre desconfiei da tal unidade entre FNP e FUP, né? Porque são linhas políticas totalmente diferentes, e em função dessas diferenças é que não teve a greve em 2019, mas eu acho que em função também do que está de fato acontecendo, não dava mais para essas duas federações ficarem de braços cruzados. Com toda a divergência, tem que, nessa hora, se unirem, e é o que está acontecendo, forçada pela base, forçada pelas demissões, que talvez, se tivesse acontecido lá no ano passado, setembro, outubro, talvez essas demissões não estariam ocorrendo. Mas ocorreram. E agora nós temos que correr atrás de prejuízo. Será que nós vamos conseguir parar essas vendas, essas privatizações? Será que nós vamos conseguir resgatar essas demissões? Essa é a pergunta. Ou será que, de fato, nós perdemos o time de ter feito uma greve em 2019? Porque a própria FUP achou que 5 itens que estavam sendo negociados lá no Supremo, no Ministério do Trabalho, que ela colocou 5 itens que tinham retirado da nossa pauta. Eles atenderam 3, então na hora de nem fazer greve e aceitar a proposta deles. E essa é a diferença política. E não fizemos greve. Então fica aqui a pergunta, o questionamento, a dúvida, e podemos pagar caro por isso. Mas o movimento está crescendo, vamos então elogiar as federações, os sindicatos e principalmente o companheiro da ativa que está lá colocando agora seu emprego. Aqueles que foram demitidos, é claro que tem a obrigação de estar lá em frente do movimento 24 horas. Mas aquele que ainda está lá com o seu emprego, que também acha que está garantido, aí não está. Aí ele vai ter que arriscar também seu emprego, indo para a greve, para as mobilizações, porque a foice quando vem, companheiro, que vai aumentar, só mesmo a categoria unida, o trabalhador unido, que poderá segurar um pouco aqueles que ainda não foram demitidos. E vamos, é lógico, lutar para que possamos reintegrar esses companheiros. Nós só estamos por 5 minutos aí para acabar o nosso programa. Rapidamente eu passo para o companheiro Furtado.
Companheiro, você usou uma expressão que é super importante, né? Isso é resultado da posição dos companheiros de base. É isso que determina a luta. E quando a gente fala que os companheiros estão de parabéns, é dizer o seguinte, que é só através da luta e a participação desses companheiros é que os movimentos são fortes. Não existe sindicato, não existe federações, existe é o trabalhador quando ele toma esses determinados posicionamentos, quando ele participa da greve. E agora, companheiro, aquele trabalhador também que é omisso, pensando que a ponta do punhal não vai atingir, atinge sim, companheiro, atinge sim. Então é necessário a participação de todos os trabalhadores, porque quem vence não é o sindicato nem as federações, quem vence é o trabalhador na participação das suas lutas, na participação das suas assembleias. É importante, e mais uma vez, o trabalhador demonstrou toda a sua pujança neste momento tão importante, até porque, companheiro, privatizar é terminar com o emprego, companheiro. E é isso que o trabalhador tem que botar em mente e ter esse tipo de sensibilidade.
Com certeza, Furtado, tem que ser por aí. Eu acho, inclusive, né, dentro dessa discussão que nós fizemos agora aqui, quase o programa todo nosso foi falando sobre a greve, eu acho que os aposentados também têm uma responsabilidade, mesmo quando nós estávamos na ativa, fizemos nossa parte, fizemos. Mas a gente seguinte, nós temos que continuar fazendo. Nós temos que continuar apoiando os companheiros que estão lá na ativa, fazendo a greve. Então, companheiro aposentado, você, dependendo de onde você é, seja qual base que você for, participa da mobilização, vai lá dar um apoio aos companheiros da ativa, que só em panfletar ou fazer número, só estar ali presente, aumentando aquele número aí, já é importante a participação dos aposentados e pensionistas, independente que nós estamos ali também para garantir nossos direitos, garantir a soberania nacional, garantir a nossa Petrobras, a nossa MS, a nossa PETRO. Companheiro Adolfo, por favor.
Parabéns aí, graças. Parabéns mesmo para os nossos amigos aí na greve, quer dizer, no fim nós estamos todos solidários. E foi muito triste, nós participamos de uma Fafém lá de Aracaju, então a gente viu os companheiros lá, o Pedro Roberto estava, lembra, que tristeza, né? A família, todo mundo ali em frente, e imagino também, eu não fui, mas agora no Paraná. Então, parabéns, vamos à luta, tem que ser assim mesmo. E companheiros aposentados, não só aposentados, todos, vamos lá, principalmente na hora do almoço ali, né, em frente ao Edize, nós estamos fazendo um movimento todos os dias ali, vamos comparecer lá, vamos dar essa força lá. Um abraço, uma boa noite, obrigado aí, Pedro.
Bom, companheiro, falta alguns minutinhos aqui, eu quero só encerrar lembrando o seguinte, com relação aí ao INSS Petros, né, o nosso convênio, o 13º, para aqueles que têm dúvida, vai sair agora, 13º, 50% desse adiantamento, no dia 25 de fevereiro. E mais uma vez, então, reforçando que esse convênio INSS e Petros foi estendido até junho. Então, até junho, nós vamos ter o nosso adiantamento normal, dia 10, né, e outra parte, dia 25, da suplementação e da parte do INSS. Porém, em julho já vai ser diferente. Em julho nós vamos receber a nossa suplementação Petros, mais o INSS, nós vamos receber até o quinto dia útil da parte do INSS. Então a gente já tem que estar calçado, porque julho já vai ser diferente. Então, nós precisamos tomar cuidado, mas a Petros garantiu, então, dia 25 de fevereiro, está depositando 50%.
É 21%.
Bom, antes do carnaval. Então, de qualquer maneira, está garantindo aí aqueles 50%, eu acho, para quem solicitou, não é isso? Então, vai estar garantido. E aí, companheiro, aqui fica então o nosso apelo para que os aposentados se façam presente em todas as unidades que está tendo movimento, mobilização e greve. E quem sabe a gente possa sair vitoriosos, né, nessa mobilização, é que nós desejamos. Sinceramente, os aposentados e pensionistas do Brasil, para os companheiros que estão na luta, eu, principalmente os companheiros que de fato ainda ativos estão colocando seu emprego em risco, mas é uma questão de soberania e nós temos que defender. Você está defendendo seu emprego e nós também estamos defendendo o nosso direito através de você. Companheiro, estamos juntos, que esse ditado que dizem trabalhador unido jamais será vencido, e nós temos que acreditar nisso, ok? Então, desde já, a gente está aqui o nosso boa noite, dizendo que na próxima terça-feira, dia 18h30, às 19h, nós estaremos aqui levando você ao vídeo mais alguma informação da Secretaria dos Aposentados. Sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Perfeito, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Aposentado Presente.